Diretora Simone, bom dia.
Bom dia a todos que nesse momento nos ouvem, né? E um bom dia sempre muito especial para a família Barão do Rio Branco.
Juliano Carrer, bom dia.
Bom dia, pessoal.
Muito bem. Vamos falar do ensino médio, né? O que é o novo ensino médio? O que podemos esperar? Que alterações teremos aí para 2022, Simone?
Então, o novo ensino médio é uma alteração da carga horária, né? Com isso vem uma outra língua além do inglês e também alguns componentes que alguns tratam como disciplina, mas são componentes curriculares que o aluno vai poder estar escolhendo. E também o projeto de vida que o Juliano pode estar falando, que tem mais domínio, participou também da elaboração do documento do Estado de Santa Catarina.
O que tem de novidade? Que novas matérias estão vindo aí, Juliano?
Primeiro deixar claro assim, né, que uma parte das disciplinas que já existiam continua existindo, física, matemática, química, história, português, elas continuam. Surgem novos componentes curriculares que a gente fala, são 25 componentes que o aluno pode escolher. Surge uma outra língua estrangeira, então o aluno além de aprender o inglês, ele pode escolher uma outra língua estrangeira, alemão, italiano, espanhol e por aí vai. E surge um aumento da carga horária, como a Simone estava falando. E também surge um momento na escola que antes não existia, né? Que é o projeto de vida, que é o momento que o aluno vai ter para conversar, para trocar ideia e para planejar a própria vida, seja no aspecto pessoal e seja no aspecto profissional também, né? Então, ter na aula, ter momentos na escola para ele fazer isso vai ter, é uma riqueza muito grande, né? Porque o que que acontece? No novo ensino médio, o aluno a cada semestre tem que escolher um componente curricular para estudar. Então, a cada semestre muda um pouco do que ele vai estudar. Algumas coisas são fixas, do início ao fim do ensino médio, mas a cada semestre ele muda alguns componentes curriculares. A gente pode dizer que são disciplinas, mas não são. E aí, para fazer essas escolhas, esse momento do projeto de vida vai ajudar também o aluno nessas escolhas. Porque às vezes ele pode escolher no semestre estudar ciência e tecnologia e daqui a pouco ele percebe que não, na verdade ele queria estudar algo na área das linguagens. Então, o professor do projeto de vida vai estar podendo ajudar ele também nessas escolhas.
Isso requer também a contratação de novos professores?
No nosso caso, na Escola Barão do Rio Branco, nós durante todo o ano estamos estudando, viemos estudando esse novo ensino médio e os professores que são efetivos da unidade escolar abraçaram toda essa ideia de eles estarem trabalhando com essas disciplinas que vão ser escolhida, na verdade, pelos alunos. Então, vai haver contratação? Com certeza. De repente, das disciplinas básicas e das eletivas, os nossos professores vão estar trabalhando, que já são os efetivos, e o projeto de vida também.
Além do inglês, uma nova língua. Já há preferência, já há uma pesquisa, por qual segunda língua, né, a maioria dos alunos vai optar?
Então, está bem dividido, eu diria assim. Tem turmas que já querem decidir o italiano e outras o espanhol. Então, está muito assim entre o italiano e o espanhol. Então, no dia de hoje, a gente está fazendo essa definição com os que são nossos alunos, que nós temos 54 alunos, né? E depois, os alunos que vão estar se matriculando do dia 1º ao dia 13 de dezembro também vão estar fazendo essas escolhas de qual língua pretende estudar. Lembrando que a maioria, então, o que a maioria decidir é o que nós vamos implementar na Escola Barão do Rio Branco.
Ah, ok. A maioria dos alunos vai vencer por esta ou aquela língua, então.
Isso, tá
Ah,
um
ok.
predomínio assim do italiano, mas a gente não sabe se de fato vai ficar o italiano, mas está entre o italiano e o espanhol.
Muito bem. Perguntei sobre professores com relação à estrutura física da escola, né? Precisa alterar alguma coisa também? Aumentar salas? Como é que está isso aí?
Então, em nível de salas de aula, nós estamos com todas as salas já pensadas para 2022, né? A não ser, claro, que nos surpreende que a gente tenha mais turmas do ensino médio do que o previsto. Então, a gente faz uma previsão de turmas, né? E isso a gente já fez, estamos só confirmando no sistema. O que nós fizemos a solicitação via o governo do estado são salas moduladas para os laboratórios. Então, nesta manhã eu acabei de confirmar, né, os espaços que eles vão estar construindo para que a gente tenha, então, o laboratório de matemática, o laboratório Maker, o laboratório de ciências humanas e da natureza também. Então, nós já temos o laboratório de informática, né? Estamos aguardando do governo a parte das máquinas que é colocado, mas nessa manhã a gente fechou, então, a solicitação das salas moduladas, para ter esses espaços onde os alunos vão poder estar usufruindo.
Muito bem. O novo ensino médio será aplicado em todas as 711 escolas estaduais de Santa Catarina. 711 escolas, hein? Isso dá uma comunidade de estudantes gigantesca, né? A mudança está prevista em lei, né? E a ideia é ajudar os estudantes na decisão, né, de qual caminho seguir após, então, a conclusão dos estudos. Com relação à carga horária, né, também há alterações, né, para isso, Simone?
Com certeza. Então, nós temos as disciplinas da carga horária geral básica, né? Então, que ao longo do ano diminui uma aula dessas disciplinas e passa para o componente curricular, né? Que a gente não vai tratar como disciplina, o componente, então são componentes curriculares. Dentre eles, tem cultura digital, empreendedorismo. Então, são várias que o aluno vai poder estar fazendo a sua escolha. No primeiro semestre, ele cursa uma, então ele pode cursar no primeiro empreendedorismo. Lembrando que é sempre a maioria que vai ser decidido. Então, ele pode escolher no primeiro semestre empreendedorismo, na segunda ele pode escolher cultura digital, por exemplo. Uhum. Então, vai ser por semestre. No Juliano, lembra de outras também?
No total, também, assim, só para realçar, assim, né? Atualmente, o ensino médio tem 2.400 horas, o ensino médio todo. No novo ensino médio, o total do ensino médio todo vai ser 3.000 horas. Então, uhum, um aumento de carga horária, a princípio, é de 600 horas nos 3 anos, assim, né? Pode ser superior, mas não nesse momento, assim, né? Ainda existe a possibilidade de uma carga horária ainda mais estendida. Mas, no momento, o governo do estado meio que indicou essa... Porque, como você mesmo falou ali, né? São muitas escolas sendo implementadas. Então, nesse primeiro momento, 3 mil horas. Mas pode chegar a 4 mil e poucas horas, assim.
O ensino médio atual faz com que o aluno permaneça 800 horas por ano, né?
Isso.
E o novo modelo vai ter no mínimo 1.000 horas, né, por ano. É uma grande ampliação, né?
Sim.
20% a mais.
Sim. Amplia essa questão da carga horária, maior tempo no ambiente escolar e pensar que é questão de conhecimento, né? Hoje o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e nós como professores é o ensino, é o conhecimento.
Eu falei 20%, na verdade é mais que 25%, né? Então, olha.
Dá mais que 25%.
Impressionante, muito legal. Estamos conversando hoje com a Simone das Graças Nogueira Feltrin, diretora do Barão, e também com o Juliano Carrera. Estamos em tempos de matrículas, inscrições?
Matrícula. Então, a nossa matrícula vai... É toda a rede estadual, na verdade, né? Do dia 1º ao dia 3 de dezembro. A orientação é que os pais façam online. Mas nós sabemos que até mesmo nós temos dificuldade, muitas vezes, de entrar no sistema, que às vezes ele é complexo, para que a gente possa ter o entendimento. Então, a nossa escola vai estar aberta nesse período do dia 1º ao dia 3, esperando os pais para fazer a matrícula na escola. Nós já estamos organizando os computadores e os pais podem ir até a Escola Barão do Rio Branco e nós, junto com eles, vamos fazendo, então, a matrícula para 2022.
Há uma tendência a aumentar o número de alunos, Simone?
A gente sempre acredita que aumenta o número de alunos. Para mais, né? Então, a gente tem a saída do terceirão e a gente acredita que vai vir até mais do que a saída, na verdade. Uhum. Então, a gente tem sempre uma previsão de turmas e para 2022 a previsão são 4 primeiros, 4 segundos, 4 terceiros. Então, é uma galera jovem dentro do ambiente escolar.
Que legal. O Barão leciona as classes iniciais, de primeira até nono ano, né?
Sim.
E o terceirão.
Isso, de primeiro ao nono ano. Então, todo o ensino fundamental. Lembrando também que os nossos pequenos, né, que a gente fala que são as nossas crianças da escola, então, primeiro aninho, também vamos estar com a matrícula toda aberta, na verdade, desde o primeiro ao terceirão, né? Então, hoje a gente tem 2 níveis de ensino, fundamental e médio.
Além das crianças e jovens do centro e bairros do centro, também alunos de outras comunidades, geralmente vem de onde? também de outras cidades que vêm residir aqui em Uruçanga, né?
Isso, de todas as comunidades hoje de Uruçanga, nós temos alunos representados dentro da nossa escola. Uhum. Desde lá, Belvedere Baixo, né, que é uma das mais longe que nós temos, uhum. né, até Linha Pacheco, Armazém, enfim, temos todos os bairros representados, comunidades.
De Cocal também.
E agora também a gente tem recebido aluno de Cocal, uhum. né? Nós temos aluno muitas vezes do extremo ali com Pedras Grandes, Azambuja, que também acaba vindo para o Barão do Rio Branco.
Esses alunos todos somados mobilizam quantos transportes em termos de vans, ônibus?
É, assim, exatamente, não tenho como afirmar, porque compete à Secretaria de Educação, né?
Claro,
o
claro.
Que a gente pode dizer que são muitos transportes envolvidos, uhum. porque a gente acompanha a saída, né? Então, principalmente no período matutino, são muitos transportes envolvidos.
A escola está bem preparada já, né?
A escola está organizada, planejada, são 80 anos, né? Educando gerações, transformando vidas. Então, isso é muito significativo para a nossa escola Barão do Rio Branco.
Muito bem. Repetindo o período de matrículas?
Do dia 1º ao dia 3, então, de dezembro. Uhum. O pai que almeja fazer, então, pela internet, que não precisa ir até o Barão, depois só entregar os documentos, é matrícula online, tudo junto, uhum. ponto SED, que é sede, ponto sc.gov.br. Ali vai abrir uma página, uhum. então matrícula online. É, quando a gente já faz esse processo agora, diz assim, ó, vai abrir no dia 1º às 8 horas da manhã.
Ah, ok.
Né? Uhum. Então, esse é o site para matrícula.
E os pais que preferirem fazer na escola?
Estamos
também.
Esperando com eles, totalmente lá organizado para aguardá-los.
Muito bem. Mais alguma colocação importante?
Eu queria parabenizar a aluna Isis Moro, que recebeu o prêmio, né, ontem na Casa Agronômica, uhum. das mãos do governador Carlos Moisés. Então, a Isis é nossa pequena da escola, né, e foi muito gratificante, porque veio junto com os 80 anos do Barão, e hoje ela vai estar na escola mostrando a premiação para os colegas, para nós. Então, parabenizá-la, uma família incrível. E junto a gente faz parte da família Barão do Rio Branco.
Fale um pouco mais desse destaque, como é que aconteceu, como é que eles...
Foi através de um desenho, uhum. os alunos tinham que fazer um desenho que representasse a honestidade na escola.
Uhum.
Né? E o desenho da Isis chama muita atenção, que uma criança encontra o dinheiro no ambiente escolar e vai atrás, né, do colega que perdeu e entrega esse bem à pessoa.
Uhum.
Então ela ficou, eram 25 mil... candidatos, né, de primeiro do ensino fundamental, e ela ficou, então, na categoria dela de segundo ano, em terceiro lugar. Para nós é primeiro.
Com certeza, né? Claro. Um gesto tão simples, mas tão exemplar, né?
Tão exemplar. E ela tem apenas 7 anos, já vai receber uma moção também na Câmara de Vereadores no dia 7, porque é o exemplo, uhum. né, de honestidade, de companheirismo. E também todo um trabalho que envolveu os professores, tanto a professora Edmares, a professora Gladys, que é de arte, e a Bruna, que coordena o fundamental. Então é uma equipe toda valorizando todo o trabalho dessa menina.
Bacana, legal. No momento em que vemos notícias de Brasília que falam de orçamento secreto, né, onde a população paga impostos e não sabe nem de onde que sai o dinheiro, quem é que propôs e para onde que vai, né? Onde são aplicados recursos financeiros, né? Que é do povo, que é nosso, nós somos os donos, né? E as verbas parlamentares, as emendas parlamentares saem através de orçamentos secretos, sigilosos, né? Esses gestos simples, que mostram a honestidade, serve para os políticos também criarem um pouco mais de vergonha e colocarem em primeiro lugar a transparência, né?
Com
sabermos para onde vai, quando algumas regiões do Brasil recebem tantas verbas e outras menos, uma coisa, uma disparidade gigantesca.
Né? Se nós somos tão pequenos e temos que prestar conta de tudo que fazemos,
exato,
né? Todos que são envolvidos, principalmente com a questão pública, também deve. Né?
O povo, o empresário, o pagador de imposto, é tudo preto no branco, né? E os políticos fazem as leis no seu próprio favor, escondem muitas vezes aquilo que deveriam abrir para toda a população saber, né, Simone?
Isso, com certeza.
Olha, obrigado, Simone, parabéns ainda, né? Tão fresquinha a festa dos 80 anos, a gente fala várias vezes, foi tão marcante, foi tão elegante, por sinal, né?
Uhum, marcou, né? Marcou o coração, na verdade, né? Eu lembro que eu escrevi um texto de agradecimento e o Barão marca, né, a vida da pessoa e principalmente o coração, né? Trabalhamos com vidas e transformamos elas junto com todos os alunos. Reforçar que nós vamos estar do dia 1º ao dia 3, aguardando os pais, então, para a matrícula.
Lembrando que todas as fotos dessa maravilhosa festa dos 80 anos estão no site balada.biz, que foi a empresa, o fotógrafo contratado para registrar tudo. Então está tudo lá já, né? A festa dos 80 anos do Barão. Obrigado, Simone, parabéns.
Obrigada, obrigada Marconi por esse espaço.
Sempre um prazer. Juliano é professor de física e assistente da instituição. Também sucesso e até breve, né?
Então tá, muito obrigado.